Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos.
E aí, Carlos, tudo bom contigo? Nossa, falar de mim, meu Deus do céu, como é difícil, né? Ah, eu sou muito bom. Mais ou menos isso. Quem que é o Rafael? O Rafael é um cara de quase 40 anos que desde sempre busca se entender, né? E nesse processo de buscar se entender, foi adquirindo conhecimento ao longo da vida, né? E hoje atua na área de conhecimento humano, né? Tanto na parte de comportamento, eu sou psicanalista também, gosto muito do que se diz respeito à evolução da humanidade. Então, trabalho com isso. Esse é o Rafael Benega, de forma bem simples aí, né? Para falar para o pessoal e a sua audiência.
Maravilha. Ele avisou que eu não ia falar muito, mas a gente vai fazer perguntas. Se tiver uma pergunta, você está assistindo ao vivo e você está assistindo no Play, coloca um comentário e a gente cutuca o Rafael para trazer essa informação. Alta curiosidade aqui, mas parece que tem uma história do seu nome, né? Benega. Da onde que vem o seu nome? Qual que é a origem do nome? E como é que ele está mais conhecido no Brasil agora, a pronúncia?
A família Benega eu conheço quase que inteira aqui no Brasil, né? Porque o que acontece? Apesar de eu ter uma origem bem portuguesa, a minha influência é praticamente totalmente portuguesa, o sobrenome é espanhol. Né? Então, quando migrou da Espanha para Portugal, houve um erro de tradução, era Venegas, V-E-N-E-G-A-S. E quando teve esse erro, virou Benega. Né? Mas se a gente fosse levar um pouquinho mais próximo da pronúncia certa do nome, seria Benega, né? Ou Benega, né? Dependendo aí da região. Se fosse aqui no continente sul-americano, seria Benega, se fosse lá na Espanha, Benega, né? Aqui tem acho que na Venezuela, não sei onde que tem, de onde que é a origem dela, acho que ela é colombiana, na verdade, uma cantora chamada Julieta Venegas, é da minha família, né? Ela já é falecida, já é da árvore, né, genealógica, ela é bem distante, mas eu tenho uma parente famosa.
Que bacana, que interessante. Obrigado, Rafael, por você trazer essa informação pra gente. Eu sou muito curioso, né? Eu também tenho nome de origem espanhola, né? Veio através da Espanha, depois veio para a Colômbia, meu pai é colombiano, né? E ele é um nome que não é muito conhecido, mas é tipo um Silva, né? Talvez não seja tanto assim, mas é tipo um Silva, assim, nos países da América Latina e na Colômbia. E tem algumas personalidades, né? Que sabe Deus, né? Quantos primos, quantas milhas para trás vieram da origem do nome. Mas vamos chegar aqui direto no vamos ver, né? Tem uns causos aqui que eu gostaria de perguntar para você e contar um pouquinho, ver se você se sente confortável com isso, porque eu sei que você tem superpoderes. Né? Para quem não conhece ainda suficientemente o Rafael, eu já recomendo, siga o Rafael nas redes sociais, depois eu vou pedir para ele deixar o contato dele. Para quem está só no áudio, obviamente, depois no script vai ter todo o texto aqui, vai ter os links. Mas ele tem superpoderes, né? Porque ele fez uma série de cursos, uma série de formações, e eu falei, cara, leia a minha face. Aí eu comecei a ficar incomodado pelo grau de precisão em que ele começou a falar da minha face. Então, conta um pouquinho desse trabalho que você faz. Você tem um trabalho de imagem, você tem trabalho de perfil comportamental, trabalho de compreender temperamentos. Vamos começar a partir desse ponto de vista aí, qual que é a diferença entre comportamento, entre personalidade, entre humor, né? Vamos começar a partir daí e depois a gente vai para a liderança.
Tá. Personalidade. Personalidade é aquilo que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? A personalidade, ela é viva, evolutiva. A gente nasce com algumas características pré-definidas, porém o ambiente, ou aquilo que é epigenético, vai moldar a nossa personalidade ao longo do tempo, né? Há algumas teorias que falam que a personalidade já nasce pronta, outras teorias que falam que ela vai ficar pronta, e a que eu mais gosto ali por volta dos 30 anos de idade, depois ela continua uma evolução, mas uma evolução mais devagar, porém ela vai continuar evoluindo até o final da vida. E há também aí uma grande confusão entre temperamento e personalidade. Temperamento não é personalidade. Temperamento tem a ver com o comportamento da gente, né? Então, o comportamento é o mecanismo que nós utilizamos para evidenciar a nossa personalidade. Ele é a ferramenta que a gente tem, né? E assim como a nossa personalidade, ele é vivo e evolutivo. Porém, também tem características que são inatas. A gente vai nascer com elas. Mas não quer dizer que a gente vai morrer com elas, usando somente elas, né? Uma criança mama para poder se alimentar, não quer dizer que ela vai mamar até os 80 anos, né? Até os 30 tem uma galera que está fazendo isso hoje, né? Mas não é natural que fique ali mamando, vai se alimentar de forma natural, de uma outra maneira, vai aprender. E assim também é o temperamento. Vai continuar se alimentando, né? Vamos imaginar que o temperamento é aquilo que eu preciso, eu vou me alimentar daquilo, mas como eu vou me alimentar vai mudando ao longo do tempo, né? Começa lá com o leite materno, depois vem a papinha, um alimento mais sólido, daí a gente começa a ter os nossos próprios gostos, né? Vai comendo aquilo que gosta, depois na maturidade a gente come o que precisa, porque a gente já começa a perceber algumas coisas, no envelhecimento a gente volta a ser criança e volta a comer papinha, né? É mais ou menos isso que acontece. Eu gosto muito de uma frase do Cortella que ele fala o seguinte, que até os 50, 60 anos no máximo, a gente está na fase da montagem. E depois disso daí, na fase da desmontagem. Então, voltando às origens, né? É mais ou menos isso que é a diferença entre personalidade e comportamento. E o que, que é o temperamento? O temperamento é aquilo que vai, como o próprio nome diz, eu gosto de usar muito o significado da palavra, aquilo que vai temperar aquele meu comportamento, vai me dar sabor para que eu possa realmente ser uma personalidade única naquele ambiente que eu estou vivendo. Eu gosto de explicar dessa maneira, Carlos, não sei se aí eu fui objetivo, espero que sim.
Tá ótimo. Quando começou esse trabalho, né? Hoje a gente vê muitas evoluções de MBTI, DISC, tem Enneagrama, tem esquema de cores, que às vezes, né, colocam como, não é o perfil, é a personalidade, é o comportamento, é temporário, é fixo. Bom, né, tem várias escolas de pensamento, como a gente está falando. Eu também sou das suas, né, especialmente considerando as evoluções da epigenética, da neurociência, neuroplasticidade, enfim, neurogênese, a gente sabe que as coisas evoluem, elas não são estáticas, né? Nós somos estados em movimento. Então, essa linha, para mim, também faz muito sentido. Mas qual a origem desse trabalho? Por que começou essas tipagens, vamos dizer assim, essa classificação ou uma tentativa de organizar as pessoas em grupos? Não sei se seria justo dizer, mas...
Não, mas porque não existe um grupo, né? A gente acha que, por exemplo, eu tenho um temperamento lá colérico, eu vou ser igual a todos os coléricos. Não, eu vou ter ali o sabor daquele colérico, tá? Mas eu vou ter uma influência de outros, né? E tá tudo bem, eu posso ter influência dos outros três. Tá tudo ok, né? Estudando a psicanálise, eu consegui perceber o seguinte, que em se tratando de pessoa humana, tudo pode e tudo evolui, né? Eu não me assusto com mais nada, né? Tudo é realmente possível que aconteça. Mas explicando aí sobre a origem, começa lá com a teoria dos quatro elementos na Grécia Antiga, por volta aí de 550 anos antes de Cristo. O Empédocles, né, grande pensador grego, ele vai falar que tudo na natureza é composto por quatro elementos. Tá? O primeiro elemento é a origem, é a água. Tá? Então, pode ser que aquilo da natureza seja constituído por algo líquido. Também pelo ar, né? Ou seja, gasoso. Aí tem o fogo, que é o plasma, e tem a terra, que é aquilo que é sólido. Porém, cada um desses quatro elementos, ele vai possuir algumas características. Por exemplo, a água, ela vai ser úmida, porque é água, né? E fria. Já o ar, ele vai ser úmido e quente. O fogo, como já o próprio nome diz, ele vai ser quente e seco. E a terra, ela vai ser quente e fria. E aí, na mesma época, ali por volta de 500 anos antes de Cristo...
Quente e fria ou quente?
Seca e fria. Obrigado pela correção. Na mesma época que o Empédocles, né, um grande médico da época, época, o Hipócrates, ele teve acesso a essa teoria dos quatro elementos. Ele fala o seguinte: se o Empédocles diz que tudo na natureza é constituído por quatro elementos naturais, então nós, como integrantes da natureza, também vamos ter quatro elementos que vai interagir para que a gente possa ter ou não uma saúde equilibrada e harmônica, né? E aí ele vai falar que tem o excesso de fleuma, por exemplo, né? O Leon vai ser um humor. Ele não fala de temperamentos. Quem vai falar de temperamentos é um pouco mais para frente o Galeno, né? O humor nada tem a ver com eu estar feliz ou triste. O humor é um fluido corporal, tá? Por isso que eu estou bem-humorado, ou seja, estou com os meus fluidos corporais de forma harmônica, ou estou mal-humorado, por conta disso, os meus fluidos corporais estão desarmônicos. Então, por exemplo, ele pega lá a fleuma, que é do humor linfático, é o principal elemento do humor linfático. Pega o sangue, que é o principal elemento de composição do humor sanguíneo. Pega lá a bilis amarela, que é o principal elemento do humor bilioso, e a bilis negra, que é o principal elemento do humor, fugiu agora, nervoso, tá? E aí o que vai acontecer? Eu tenho esses quatro humores dentro do meu organismo e eu preciso estar com ele equilibrado. Uma vez que desequilibra, eu vou ter a doença. Então o Hipócrates, ele fazia, através de alimentos e líquidos, né, alimentos e bebidas, ele fazia o equilíbrio desses humores, tá? Era para isso que servia a teoria humoral do Hipócrates, 500 anos antes de Cristo. Quem vai trazer o toque da personalidade, ou seja, de um perfil de personalidade, ou como eu gosto de traduzir, um perfil de comportamento, vai ser um médico chamado Cláudio Galeno. Isso já há mais ou menos 120, 130 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. E ele vai mudar, inclusive, essa nomenclatura de humor para temperamento. Então, nós vamos, a partir daí, ter o temperamento fleumático, o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico e o temperamento melancólico, tá? Então, a origem é essa. E isso vai ter muita força durante muitos anos. Tá? Quando inicia o cientificismo na Europa, que é por volta ali do ano de 1800, olha só quantos anos que imperou a teoria dos quatro temperamentos, né? Onde a gente tem o plano cartesiano, começa as comprovações através de hipótese e erro, né? A gente inicia todo esse processo que trouxe toda essa evolução para a humanidade, desse plano cartesiano. Eu acho que em alguns momentos se perdeu, porque para mim tudo que é em excesso é perigoso, e ficou muito em excesso, né? Já visto os manicômios aí ao longo do tempo, dá para a gente prestar atenção um pouquinho de como o cientificismo foi prejudicial em alguma medida, né? Perdeu um pouco, tá? Mas aí teve, na Alemanha, começou um movimento muito forte através lá do Carl Gustav Jung, também da pedagogia Waldorf, e voltou a se tratar dos quatro temperamentos como parte de comportamento, de estrutura comportamental. E aí, né, a gente vai ter aí, no ano de 1928... William Moulton Marston vai escrever um livro fantástico chamado As Emoções das Pessoas Normais, que vai dar origem à teoria de análise comportamental do DISC, né? Que é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Esse livro, apesar de pouco ser mencionado a teoria dos quatro temperamentos, ele deixa bem claro que é com base nessa teoria dos quatro temperamentos. Se a gente for olhar o perfil de cada um lá, o dominante, ele vai ser muito, muito parecido com o perfil comportamental do colérico. O influencer, ele vai ser muito parecido com o perfil comportamental de um sanguíneo. O estável, né, a estabilidade, muito parecido com o fleumático. E o conformidade com o melancólico, aquele que segue regras, né? Então a gente consegue fazer uma associação muito fácil. Eu costumo dizer o seguinte: que tudo que é quaternário, ou seja, tem quatro pontos, né? E vai se tratar de comportamento humano, tem origem nos quatro temperamentos. Tá? Eu posso esconder, mudar de nome, fazer alguma coisa, mas se a gente for pesquisar, cai lá. Tá?
Muito bom, sensacional essa viagem histórica em apenas alguns minutos. Né? Você consegue traduzir isso de forma muito, muito clara, muito simples. Eu vou falar que a minha experiência com esse processo tem sido muito interessante, porque sempre que essa abordagem era para classificar e colocar um X na testa das pessoas, cara, eu sempre ficava muito furo com isso. Falei, cara, as pessoas elas não são assim, elas estão assim. E infelizmente, durante muito tempo, e aí pelo menos o acesso que eu tive, a interpretação que eu tive, era de que, ah, não, você não pode fazer isso porque você é assado, você não pode empreender porque você é desse jeito, e fulano não vai conseguir fazer porque é um D e um C. E aí, o que eu via era usar isso de uma forma muito negativa. E teve um trabalho muito interessante do Benjamin Hardy, que é um PhD a Harvard, se não me engano, e ele trouxe o conceito de que a personalidade não é permanente. E ele veio, né, rasgando muito dessas coisas como ferramentas para dizer, você é assim, você não vai mudar nunca, e as coisas, e você, tipo, é quase que uma maldição. Né? E aí ele traz todos os princípios por trás da evolução de como as coisas foram, e focam na modificação que você pode ter. Eu gostaria de usar isso como pano de fundo, né, porque para mim foi uma influência muito profunda, até que eu vi que, de novo agora, né, mais recentemente, estão usando esses estilos como algo que nos ajuda a ter autoconhecimento e que nos ajuda a saber como é que a gente direciona para fazer essa transformação. Antes da gente gravar aqui, colocar para gravar, a gente estava comentando, né, que a evolução do estilo da liderança, que era o preponderante, até bastante recentemente, talvez uma década atrás, talvez até um pouco menos, dependendo do lugar, infelizmente em alguns lugares ainda é assim, né? São bem cartesianos, como você disse. Mas como está sendo essa evolução, e vamos usar como pano de fundo, esses perfis de comportamento para a aplicação da liderança? Porque como isso aqui é um canal, né, mais focado nessa área, eu acho que pode tangibilizar para muita gente, muito executivo, muito líder, pessoas em processo de transformação, empresários, empreendedores. Como é que está mudando essa visão do mercado, do que é um bom líder, do como que se lidera, né? Porque a gente está vindo daquele formato, né? Origem até ancestral, militares, do comando e controle, e agora as coisas estão fluindo de uma forma diferente. Se você puder comentar um pouquinho, como é que está evoluindo a forma de ver o estilo ao perfil de comportamento da liderança?
Se a gente voltar um pouquinho ao tempo, aí pouco tempo atrás, como você mesmo disse, né? Nós tínhamos aí um perfil muito próximo daquele tipo de liderança, se a gente vai colocar, classificar dentro da metodologia do DISC, o D, o dominante, né? Aquele lá que é imperativo, que em certa medida vai ser mandão, muitas vezes tirano, que vai fazer a pressão, né? Ele vai fazer, inclusive, o que a gente hoje conhece como assédio moral, né? Vai impor uma meta, vai começar a pressionar, se não bater a meta, eu te mando embora. Isso funcionou por muito tempo, principalmente na era industrial. Apesar de eu não concordar, eu vejo que era necessário para aquele momento, pelo tipo de evolução que a gente tinha até ali e até onde a gente queria chegar. Então, está tudo certo isso daí dentro da Revolução Industrial. Depois, explode aí um pouco do perfil influência, que a gente vai chamar de sanguíneo. É aquele meio chefe de excursão, que faz todo mundo correr o mesmo risco que ele, sabe? É o treinador de futebol que motiva todo mundo, tanto é que explodiu, principalmente no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, palestrantes que tinham sucesso, principalmente no esporte, para poder mostrar como é que se fazia no esporte. Porque lá, sim, é necessário o envolvimento da equipe, fazendo todo mundo correr o mesmo risco. Qual que é o risco? De perder o campeonato. Ok? E está tudo certo. É assim que tem que ser mesmo naquele perfil. Ok? E aí, a gente começa a ver o mundo desabar na nossa frente no que se diz respeito à estrutura. Né? Vem essas novas gerações aí, né? Y, Z, todas essas sopa de letrinhas que a gente conhece, que vem quebrando todos os paradigmas. Né? Para começar, minha avó reclamava que eu mudava de emprego a cada 6, 7 anos, né? Hoje eu vejo minha sobrinha mudando a cada 6, 7 meses, né? Então, como que fica? E ela está super feliz, né? Então, começou a ter uma mudança para um perfil que eu chamo de fleumático ou estabilidade dentro do DISC. Essa pessoa, ela é muito mais agregadora. As pessoas vão liderar, aliás, vão fazer, não porque eu mandei, se eu sou fleumático, vai fazer porque eu pedi. É o fulano que está pedindo, é o Carlos que está pedindo, vou fazer por ele, né? Acaba sendo uma liderança muito mais pelo exemplo, pelo o companheirismo propriamente dito. Se der errado, eu estou aqui do teu lado, não cai todo mundo, né? Porque o time de futebol, quando dá errado, perde o campeonato, né? Agora, numa liderança mais adaptável, eu começo a ter um pessoal que me cerca, começo a ter um nível profissional, um staff profissional que vai me dar subsídio para quando um cair, os outros ajudarem a se levantar, tá? E isso, com essa história do que a gente está vivendo, o momento mais difícil, eu acho, que da era moderna, que é esses últimos 2 anos, essas pessoas estão nadando de braçada, porque foram elas que adaptaram o planeta para a gente viver o que a gente está vivendo, tá? O perfil mais dominante sofreu muito, né? O perfil mais sanguíneo perdeu a capacidade de interagir, que era o que ele mais gostava. Porém, o perfil estabilidade ou fleumático, ele já estava preparado. Eu conto a história para falar do fleumático, a história da lebre e da tartaruga. Está lá a tartaruga disputando com a lebre sai na frente, ela é toda sanguínea, toda influência. Aí ela percebe que a tartaruga está lá atrás, ela vai comer uma cenourinha, ela vai dar uma cochilada e a tartaruga ganha a corrida. Tá? O estabilidade, ele é mais ou menos isso. É o devagar e sempre, fazendo do jeito que deve ser feito, tá? Com muita tranquilidade. E aí, ô Carlos, eu acho que nós vamos entrar, depois disso, numa era da conformidade, onde vão se estabelecer as regras, onde as pessoas vão saber o que, de fato, elas precisam fazer, elas não vão se preocupar muito com o que estão me mandando fazer, porque eu já sei fazer, e eu vou acabar realizando. Tá? Eu acho que a vida, ela é cíclica, né? Nós temos lá as 4 fases da vida, o ano tem 4 estações do ano. Por que que o mercado não pode ser assim? Então, eu tenho esta bola de cristal, né? Tenho essa, na verdade, essa esperança de que venha a ser assim, que as pessoas tenham autonomia para que elas possam fazer do jeito que elas desejam fazer e sabendo aquilo que elas estão fazendo. Aí vem aquela perguntinha dos 4 lá, né, do DISC, D-I-S-C, dominância, influência, estabilidade ou conformidade. Qual é o melhor líder? Não sei. Qual que é a opção que você tem? Que tipo de liderança que você precisa? Porque quando eu classifico qual é o melhor líder, eu excluo os tipos de lideranças que eu preciso, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes em terapia que na vida você sempre perde. Porque quando você tem 2 escolhas, você vai escolher uma e perder a outra. E aí você tem que fazer o cálculo. Aquilo que você está perdendo é maior ou menor daquilo que você está ganhando? É simples assim. Tá? Por isso que a gente tem dificuldade de fazer, né? Costumo dizer o seguinte, que conduzir a nossa vida é como tentar olhar as sobrancelhas. Elas estão aqui, ó, em cima dos meus olhos. Se eu olhar para cima, eu vejo o teto. Eu não vejo minhas sobrancelhas, mas elas estão perto dos meus olhos. Eu preciso de um espelho, preciso de uma câmera, algo que me denuncie. Tá? Então, o melhor tipo de liderança é aquele que a situação pede. E vamos ao exemplo da tartaruga. Vamos se adaptar. Tá? Não é à toa que a danada vive 200 anos. É o animal que mais vive. Então, vamos prestar atenção na tartaruga, porque ela vai se adaptando ao ambiente o tempo todo. Tá? Se a gente for lá para o campo, eu falei um pouco da natureza, né? Para o campo dos vegetais, né? Quais são os vegetais mais resistentes? Aqueles que vão se adaptar ao ambiente, né? Então é muito interessante a gente fazer esse trabalho de perceber o que está acontecendo e nos adaptarmos a ele. Agora, eu fiz o teste e eu sou dominante. E aí, o que, que eu faço? Me lasquei? Não. Você tem um perfil comportamental dominante. Você vai ter que aprender a utilizar esse perfil para se adaptar ao ambiente. Tá? Porque se tem uma coisa que nós, animais humanos, somos, é adaptáveis. Por isso que deu certo. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós dominamos a natureza. Porém, mais uma vez, estamos dominando em excesso. Então, está tendo aí algumas amostras que não deve ser assim. Tá? Mas é mais ou menos isso que eu acredito. Não? Espero aí que eu tenha conseguido expressar.
É excelente isso, a reflexão que você está trazendo, inclusive, né, o modus de sobrevivência, né, o modus operandi que foi, realmente precisou se adaptar. E eu acompanhei muitos líderes empresariais, executivos, inclusive empreendedores, ao longo do processo da pandemia, alguns mais, alguns menos. E realmente as regras do jogo mudaram muito. E quem não soube se adaptar ou quebrou, que foram alguns milhões de empresas, né, ao redor do mundo, uma coisa absurda, né, um número muito grande de empresas quebraram, porque não souberam fazer gestão, estavam sempre na confiança, não tinham fluxo de caixa, não tinha previsibilidade, enfim, né? Uma série de razões, mas não souberam se adaptar. E teve grandes casos de que mudaram de uma forma incrível. Algo que eu vi que realmente tem mudado nos últimos anos, saindo da dominância, é ainda a presença bastante dos influenciadores, né? Não é à toa que virou uma profissão, né? Hoje você cria uma audiência e você ganha dinheiro com essa audiência. A maior parte dos atores, né, não os que estão lá, entre os meia dúzia que faz um filme, não precisa fazer mais nada na vida, né, só se cuidar. Mas muitos deles, eles ganham com divulgação, com marcas, e obviamente os grandes também fazem isso. Quando você junta as grandes fortunas, é um mix de produtos diferentes. Mas tudo começou porque eles têm uma grande influência. E o que eu percebo, falando, né, talvez do organismo empresarial, do organismo grupo, né, mais do que não só um indivíduo, são aquelas entidades, por assim dizer, que mais influenciam o meio, né, com o objetivo, né, de... Eu brinco que o Estado é o how, why can't we be friends? Né? Por que a gente não pode ser amigo? Né? Quer dizer, vou estabilizar. O que eu vejo, assim, tem muito disso, mas também tem muito dessa questão de influência. E é interessante, né, essa, para mim, é a minha percepção, a sua bola de cristal, né, sua bola de cristal de que eventualmente vai ser a conformidade, porque todo mundo vai saber o que fazer. Muito interessante essa visão. Queria mudar um pouquinho o direcionamento daqui e trazer um pouco das outras expertises que você tem, né? O que, que você tem usado na sua prática? Porque eu conheci você, né, dentro de um, a gente se conheceu dentro de um treinamento de leitura corporal, algo que você já conhecia, né, fisiognomia e uma série de outras coisas. E você sempre foi muito versátil, você sempre conseguiu trazer no trato com as pessoas, né, com lidar com pessoas, vertentes diferentes desse processo. E agora, né, antes, quando a gente se conheceu, você não tinha a formação de psicanalista, agora você tem isso. Mas você também tem apoiado muitos visagistas, você, né, tem formações internacionais, é uma referência na área. Como é que você traz isso, vamos dizer assim, não se usa divã, né, mas é bonitinho falar, né? Como é que você traz isso para o divã corporativo? Quando você está falando com líderes, com empresários, como é que você combina isso tudo para ajudar os líderes, os empresários, os executivos a se desenvolverem? Como é que você trabalha?
Eu vou trazer uma fala minha de quando eu estou fazendo na pessoa física e a gente aí tenta extrapolar para o empresário, né? Nós temos uma característica como humano de valorizar aquilo que é negativo, né? Então, quando uma pessoa pede para que eu faça uma análise, para que eu realmente faça um mapa de autoconhecimento dessa pessoa, elas estão sempre na expectativa de que eu vou falar um monte de coisa ruim. E não, né? Eu tenho vindo com o discurso de valorizar aquilo que eu sou bom. aquela característica que me faz ter sucesso. Eu ainda brinco com eles, né? As coisas ruins a gente tem a família e os amigos para denunciar. Eles fazem isso com maestria. E aí, trazendo para o campo corporativo, nós temos os nossos concorrentes para denunciar as nossas coisas ruins, né? Eles fazem isso com uma facilidade inacreditável, e nós fazemos isso também com eles. Então, nada como se conhecer, perceber como que é o meu produto, onde eu estou inserido e como isso pode ajudar aquela pessoa, né? Eu falo sempre de pessoa, porque o cliente é uma pessoa, né? Como eu posso ajudar aquela pessoa com aquele produto ou com aquele serviço que eu estou oferecendo, né? E tem uma máxima aí, que está no mercado desde, acho que dos anos 90, não me lembro quando que eu ouvi isso a primeira vez, que as pessoas são contratadas pelo currículo e demitida pelo comportamento, né? 100% contratada, se não me engano, mais ou menos eu falei assim, 100% contratada pelo currículo e 100% demitida pelo comportamento. Porque geralmente o currículo é fácil de você checar para ver se é verdade ou não antes de contratar. Agora, o comportamento você tem que pagar para ver, né? Então, perceber como eu estou me comportando. Eu como empresário, eu como líder, será que eu não estou me demitindo do mercado pelo meu comportamento, batendo no peito o currículo que eu tenho? Tanto é que eu brinco que eu tenho dificuldade de falar de mim, mas é quase que uma tática, viu, Carlos? Porque eu prefiro mostrar como eu sou, não aquilo que eu sei, tá? O que, que eu consigo ofertar com aquilo que eu sei? Porque o conhecimento dentro de um livro não tem valor nenhum. Alguém precisa abrir o livro para trazer valor para aquele conhecimento, né? É aquela questão do preço e valor, né? O livro custa tanto, mas quem vai dar o valor para aquilo que está no livro é quem lê o livro. Ou seja, né? Somos nós, só nós conseguimos valorizar, né? Então, é valorizar aquilo que beneficia o outro. Eu acho que essa é o ponto-chave. Por isso que eu falo que, provavelmente, na minha bola de cristal, já errei algumas coisas, acertei um outro tanto de coisas, mas eu espero, inclusive, falo que é mais do que um olhar para o futuro, mas uma esperança de futuro, é que as pessoas percebam que elas precisam fazer aquilo que deve ser feito, né? Que não precisa o Carlos chegar aqui e dizer aquilo que tem que ser feito, né? O Rafael, ou o chefe, ou o mercado, eu preciso realmente fazer aquilo que eu me propus a fazer, né? Como psicanalista, uma das bases da psicanálise é fazer com que o nosso cliente ou paciente se torne senhor de si, ou sujeito da sua própria vida, né? Não, nós não temos essa capacidade como terapeuta de falar se está certo ou errado. Isso é a vida dele, é ele quem vai decidir. Mas que ele saiba que aquilo que ele está fazendo vai ter reflexo em como ele vai conduzir a vida. Então, ele vai decidir sim ou não, tá? Então, eu vou muito por esse campo de que eu preciso me perceber como ser humano, me perceber como pessoa, para que aí eu possa me perceber como um profissional, para que eu possa me perceber como um líder, para que eu possa me perceber como um empresário ou como um líder de mercado. Então, começa em mim, né? E eu gosto também, né? Não sei se você se lembra, além de estudar muito sobre a mente humana, eu gosto muito de estudar os motivos pelo qual a humanidade busca espiritualidade, né? Eu gosto muito da filosofia budista, que fala muito sobre o caminho do meio. O que é o caminho do meio? Né? Nem o céu, nem o inferno. A Terra. A Terra é onde nós estamos. Então, buscar este equilíbrio para que a gente possa realmente entregar para o outro sem tirar da gente, né? Fazer com que o outro evolua sem impedir a minha evolução. É pegar na mão e fazer junto. Nós estamos na era do fazer junto. Pelo menos essa é a minha percepção, tá? Deixar bem claro aí.
Incrível. Muito profundo mesmo que você está falando. Tinha até uma pergunta engatilhada, preciso ter até uma recuperada aqui, uma desnorteada aqui, eu começo a processar e vou embora, né? Não, lembrei aqui. Você tinha um trabalho bastante técnico. Não que o que você faz hoje não seja técnico, mas era muito de aplicação, medidas, formas.
Faço muito isso ainda.
Continua fazendo. Excelente. Mas você agora está trazendo mais esse lado humano, psicanalítico. Como que foi para você essa jornada? Não sei se foi o estopim ou se é uma continuidade, porque eu também acredito naquilo que você falou. Eu acho que a gente não é estanque, a gente está evoluindo e vai continuar evoluindo sempre, né? Ciência, pelo menos, dá uma boa base para isso, né? Até falarem que não é verdade, mas, por enquanto, parece que esse é o caminho. E nesse processo da sua jornada pessoal, como é que tem sido a sua adaptação, né, ou equilíbrio desses estilos ou perfis comportamentais?
Tá.
Eu ainda tenho até dedos em como pronuncio isso, porque assim...
É perfil comportamental mesmo. Perfil
comportamental. Né? Como é que está sendo para você essa jornada, essa adaptação? E como é que você chegou onde você chegou?
Eu sempre fui da área comercial, né? Comecei na área comercial desde a juventude. E eu tive o privilégio de entrar num grande banco logo no começo da minha jornada. E eu tive muito sucesso nesse banco. Existe uma competição, não sei se ainda é assim, tá? Porque eu já estou com quase 40 anos, então já faz alguns anos que eu não sou mais jovem, né? E eu saí já faz tempo desse banco.
Dois anos,
mais ou menos isso, né? E eu entrei nessa empresa e lá tinha uma competição anual e a gente tinha que fazer alguns objetivos, né? Cumprir algumas metas e para ganhar essa premiação. E eu gosto do desafio, né? Então eu fui para o desafio muitas vezes nessa empresa, ganhei algumas vezes, porém aí veio o estresse, né? Saí do banco, fui convidado para trabalhar numa empresa cliente minha, uma grande construtora também na área comercial, era uma construtora familiar, deu ruim de novo, porque eu também fui para a competição, eu queria que os empreendimentos que eu estivesse coordenando, todo o meu perfil, né? E aí, eu falei, não, eu preciso olhar para mim, tá? Estudar.
Oi? Deu uma falhadinha no áudio aí. Aí eu comecei a olhar para mim.
E eu comecei a estudar o meu comportamento e comecei a... eu comecei a estudar autoajuda, né? Eu também gosto de algumas falas de alguém aí, né? Que fala que livro de autoajuda é bom para quem escreve o livro, né? Porque senão é autoajuda, é para mim mesmo. Mas é bom para quem lê também, né? Porque quem lê e presta atenção naquela experiência daquele autor que está escrevendo, né? Está dizendo ali como que foi para ele, consegue aplicar na tua vida. E eu fui buscar um sentido, foi aí que eu realmente decidi trabalhar com comportamento humano. E eu cheguei a um ponto de que só o comportamento eu conseguia denunciar. Carlos, você é assim. Você tem uma estrutura assada, o melhor caminho para você é esse. Mas eu não conseguia saber como é que você chegou a isso. O que que te levou? Qual que é a tua história? Foi aí que eu fui estudar a psicanálise. A psicanálise tem me ajudado muito nesse campo, inclusive, a entender como é que as pessoas chegam onde elas estão. Tá? Então é essa a minha trajetória. Agora, dizer para você que foi fácil, foi não. Eu apanhei muito de mim mesmo. Eu falo que eu sou um grande ditador e eu sou um grande algoz, algoz de mim mesmo, né? E, então me cobrei muito. Hoje eu estou um pouco mais tranquilo, porém ainda faço muito isso. É um processo. Então é um processo de que eu estarei pronto o dia que eu fechar os meus olhos e partir para uma outra existência, ou acabar a minha vida, deixar de existir, cada um encare aí para o céu, cada um encare como desejar, né? Quando a minha vida se extinguir, eu acho que aí eu estarei pronto, né? E eu acho que isso é interessante. Se eu pudesse um dia deixar um legado para a humanidade, eu falaria sobre isso, né? Não pare de crescer. Carlos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou com 38 anos, eu tenho uma carreira, graças a Deus, muito bem conceituada. Como você disse, dentro do meu mercado eu sou uma referência, mas eu vou voltar para a faculdade o ano que vem. Né? Eu acho que é importante. vou estudar uma coisa que eu acho que vai me agregar muito. Tenho que entender ainda como eu vou fazer isso, porque é um curso longo, é um curso que vai demandar, eu vou fazer psicologia, né? Então, eu vou realmente sentar no banco de uma faculdade e fazer uma coisa nova. Eu acho isso muito legal, não parar de aprender, né? O Abílio Diniz fala muito isso, né? O presidente, ex-presidente e fundador do Banco Votorantim falava que, né, a capacidade dele de se desenvolver era do tamanho da capacidade que ele tinha de aprender, né? Então, eu acho isso muito legal. Falando de um banco, né, o Amador Aguiar também falava muito, tanto que fundou, né, uma escola muito forte dentro do banco, qual ele foi um dos precursores também. Então, aprender. A vida, ela sempre te dá a oportunidade de aprender, mesmo no tombo, né? Toda vez que você cai, você aprende uma nova maneira de se levantar, né? Quando falaram lá para o inventor da lâmpada, né, ele, não sei, acho que ele demorou 100, testou 100 vezes para conseguir, falar, nossa, mas você fracassou 100 vezes. Ele falou, não, né, eu apenas descobri 100 maneiras de não fazer. Né? Então, buscar conhecimento, acho que é sempre isso, Carlos, eu gosto muito disso.
Excelente, Rafael, que gostoso conversar contigo, ouvir o que você tem para falar. Felizmente, o tempo passa voando quando a gente está curtindo. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo?
Através do meu Instagram, tem bastante informação lá, arroba Rafael Benega. WhatsApp também, acho que... Eu não lembro, eu não ligo para mim, deixa eu olhar ele aqui, que daí eu falo, eu vou passar o meu WhatsApp empresarial, porque é mais fácil, tá? É o 11 95 840 5422, tá? Eu tenho acesso fácil aí, sou eu que respondo, tá, gente? Apesar de ser comercial, podem ficar tranquilos. E eu ministro, por enquanto. Não, olha, Carlos, está aí uma das coisas que eu decidi quando eu saí do mundo corporativo, né? Ficar de um tamanho suficiente que eu consiga ser eu.
Mas...
Né? Não quero ir além de onde eu seja, onde eu consiga ser eu. Tá? Não sou contra quem vai, eu acho que tem que ir, mesmo porque eu preciso de Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola, e só para ser Coca-Cola tem que ser gigante, né? Eu preciso de ir no supermercado, eu não quero, né? Cada um vai até onde alcança, eu não alcanço isso, eu tenho me tornado sujeito de mim mesmo, né? Talvez eu tenha capacidade, mas eu não tenho alcance, eu quero estar do jeito que eu estou, né? Estou muito feliz assim.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.